Norma Urbana Culta, Bobina número 16, Inquérito Brasil, São Paulo número 53, Diálogo entre Informante e Documentador. Tema 6, A Vida Social de Versões, número do informante 58, sexo masculino 34 anos, documentadora Ada Natal, data 3 de julho de 1972, duração do inquérito 40 minutos, pista 2 de 709 a 1788 giros, gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
A partir da,
é, aí no
da
caso,
nossa conversa aqui.
Pois é, tá. É, podemos ser no caso. Quer dizer, no caso do tênis, por exemplo, quer dizer, o que é necessário uma pessoa fazer para jogar tênis? Quer dizer, a preparação do indivíduo, no caso. Como é que você começou a jogar tênis? Na escola?
Não, comecei treinando no clube mesmo.
E aí você tinha a pessoa que ajudava?
É sempre mais fácil é arranjar um treinador, uma pessoa que já saiba jogar.
Sim.
Pra começar a dar os primeiros passos, né?
E aí no clube você tinha facilidade? Quer dizer, quem é que fazia esse papel para você?
Era a pessoa do clube, mas tem treinadores, né?
Ah, tem treinadores. É. Que clube que é?
No Pinheiro.
Ah, sim. Ah, bom. Lá eles têm uma certa tradição, inclusive, né? E você começa como? Quer dizer, é necessário a pessoa ter um certo, vamos dizer, instrumental para jogar tênis. O que se exige da pessoa? Um material, assim?
Só a roupa.
Mas como é que é essa roupa?
É a camisa, sim. E calção e meia branca.
Mas tudo branco,
e tênis,
né?
É, tudo branco.
Sim. Mas por que essa história de tênis branco? Você tem uma explicação para isso? Porque sempre me intrigou essa pureza do tênis, né? Tudo branco.
É verdade.
E não, até quando há um agasalho, o agasalho também é branco, né? Bom, e aí, como é que se começa o treinamento? Quer dizer, você começa a treinar sozinho ou sempre você tem uma pessoa junto?
Não, sempre com uma pessoa na quadra, né?
É na
quadra. É, então o treinador, cada um de um lado, uhum. E ele começa a ensinar os movimentos, né? E já vai se praticando.
Mas assim, por exemplo, ele ensina a colocação do jogador na quadra, em primeiro lugar? Quer dizer, isso varia muito, não?
Não.
É fundamental a pessoa ter um sentido de colocação no jogo? Não?
Também, né? Sempre, vamos dizer, em relação à direção da bola, né?
Sim.
Depois os movimentos de braço, né? Maneira de bater na bola.
Tem nomes especiais essa maneira de bater na bola? Né?
Tem algumas jogadas, né? Tem um nome, não sei. A jogada mais, vamos dizer, mais comum.
Sim.
É o drive, né? Que é a batida de direita, né?
Sim.
E...
é de baixo para cima, não?
Não, é na horizontal.
Ah, sim. Uhum. E vamos dizer assim, quando é que a pessoa consegue realizar um ponto, por exemplo, ou ela consegue ganhar? Não sei, a partida de tênis é dividida em quê?
É dividida em games.
Games.
Games,
quanto tempo?
São 40 pontos. Cada game são 40 pontos.
E tem uma
contado
certa duração,
15,
não?
15, 30, 40. Depois o próximo ponto é um game.
Ah,
e depois a partida toda são 6 games.
Ah, sim. Por isso então, que sempre se perde 6 e qualquer
seis,
coisa.
6, 4, 6.
Poxa, me dá. Nunca imaginei. Por que esses 6 sempre, né?
Problema, a partida então, são sempre 6 games.
Agora,
aí se joga, geralmente, é melhor de 3, né? São quem ganhar mais de ganhar duas partidas, dois games, então forma...
No mesmo jogo, não?
No mesmo jogo.
Sim, mas agora me diga uma coisa, cada...
Não, cada 6 games forma um set, né?
Então, ah, isso é que melhor eu queria saber.
Melhor de 3 sets. Então quem ganhar 2, ganha a partida, né?
Sei. Mas tem o 7, por exemplo, ele tem duração de tempo, não?
Não tem, a duração é De tempo não, é por contagem de pontos.
Ah, só?
É. Quer dizer que então, às vezes, um game pode ser muito rápido, o outro pode levar horas, né?
Ah, não diga. Então, quer dizer que a pessoa precisa ter um preparo físico danado também para fazer a coisa.
É, mas é de resistência, né?
É, porque eu vi nesse último aí campeonato dizer que o Coque e o Mandarim não estavam com preparação física suficiente. Então eu estava pensando por que esse troço? Quer dizer, eu estava pensando que havia intervalos regulares entre um e outro. Quer dizer, que não, depende
não,
do número
depende
de pontos.
Depende do número de pontos.
Inclusive,
porque às vezes quando empata, então é preciso que o outro jogador faça 2 pontos seguidos. Então às vezes vai empatando, o outro vão fazendo os pontos consecutivamente, então a partida vai longe.
Óbvio, uma coisa, o adversário, percebendo que o lado contrário não está com muita resistência, ele pode explorar essa parte física?
Pode.
Pode? De que jeito?
É, jogando um jogo que obrigue ele a correr mais na quadra, né? Usando bolas longas, essa coisa curta e longa, fazendo o adversário correr quando ele percebe que ele já está cansado, né? Então já vai...
E aí,
se utilizando, né?
Ele pode dar um golpe de misericórdia depois,
é.
Né? Mas nesse meio tempo, enquanto ele cansa, ele vai fazendo pontos? Não. Ou ele realmente ele se prepara?
Vai fazendo pontos, né?
Não há...
Vai se aproveitando, vamos dizer, desse cansaço dele.
Uhum.
O adversário correndo mais dentro da quadra vai cada vez se tornando mais difícil dele apanhar as bolas, né?
Sim. E assim, esse problema de bola, por exemplo, a cada lado tem um número de bolas limitado que pode usar ou não? Isso é...
Não, começa sempre com 2 bolas, né?
Sempre?
É. Se errar a primeira bola no saque, tem direito a mais uma.
Ah, sim.
Se não, começa outro ponto depois, né?
Vamos dizer, que eu esteja desse lado daqui, eu errei a primeira bola, eu errei a segunda, eu perco alguma
Perdão
coisa?
Perdeu um ponto, né?
Ah, já perdi? É. Quer dizer, isso significa um game, não?
Não, significa 15 pontos, né?
Ah, sim.
Cada, isso eu não sei porquê também, mas cada game é contado 15, 30, 40,
ah,
depois
sim.
É um game.
Ah,
os pontos, sim. Né? Quer dizer que são praticamente 4 pontos, né?
Ah, sim.
Teria que fazer em cada game. Então, o primeiro ponto seria um 15 pontos, né? Primeiro erro, né? 15, 30, 40...
Me diga essa história, o erro no caso, qual é a falha, por exemplo, assim, no caso da bola, é ela ir além do campo ou existe outro problema de falha aí no caso, de não acertar?
Não, tem que se jogar a bola dentro da quadra, né?
Isso.
Daquele do campo marcado, né?
Sim.
Quer dizer, jogando fora, quem jogar a bola fora já errou, né? Ou se ele jogar, o adversário não conseguir apanhar a bola que foi jogada dentro, né?
Mas aí quem perde é o adversário, no caso?
É, quem não... Se jogou a bola fora, quem jogou a bola fora perde o ponto,
ah,
né?
Ah, sim.
Ou quem... Se ele jogou a bola dentro e o adversário não apanhou a bola, então...
Uhum.
Adversário aqui.
E aqueles jogos mais curtos, assim, mais perto... Como é que chama aquela coisa que divide o campo, assim? Tem uma parte divisória, né?
Não, que a quadra tenha 2 marcações laterais,
uhum.
Que é para jogar simples, quer dizer, que é um jogador de cada lado.
Sim.
Ou então tem uma marcação mais larga para jogar em dupla. São
dois
jogadores de cada lado.
E o que separa o campo do adversário do outro?
É uma rede, né?
E aí, no caso...
A bola tem sempre que passar por cima da rede, né?
Há certos golpes, assim, vamos dizer, tipo, sei lá, voleibol, que entram em função da rede, não?
Não.
Sim, certas,
então,
certas coisas, assim, quer
não,
dizer, mas certas jogadas mais rápidas que a pessoa se
tem
aproxima.
Jogo, jogo de rede, né? Quer dizer, que o jogador se coloca mais perto da rede, então ele pega a bola no ar, então dá uma jogada mais violenta, né? Que é o smash, que ele dá como se fosse uma cortada, né?
Uhum.
Então essa é a jogada mais rápida, que ele tem que se aproximar mais da rede para jogar. Ou ele joga no fundo da quadra, então o jogo é mais lento.
Aí no caso, assim, por exemplo, as possibilidades de ponto, é mais, a pessoa fica... Para ter mais possibilidade de pôr mais perto ou mais longe da rede?
Não, mais perto da rede ele tem mais facilidade. Embora seja mais difícil, ele tem mais probabilidade de errar o ponto também, se ele não conseguir
porque exige...
alcançar a bola.
Ah,
porque
sim.
Exige mais velocidade, né?
Uhum.
Ele tem que correr rápido para a rede enquanto...
Existe algum jogador brasileiro que seja especialista nisso, assim, desse
é
tipo
o,
de jogo?
É o Thomas Kopp.
Ele faz muito isso?
É o que tem o jogo mais próximo disso.
Agora, você acha que realmente, quer dizer, e quem é que funciona, assim, vamos dizer, quem é que decide na partida?
Quando é campeonato, sempre tem um juiz.
Ele se coloca num lugar especial, assim, na quadra, não?
Tem ele tem que ficar sempre, geralmente tem uma cadeira, que ele fica numa posição mais alta, para observar bem a jogada, né? Bem no meio da quadra, no meio da rede.
Sim. Agora, a reação do público pode prejudicar o jogador?
É, como todo esporte pode, né?
Mas no caso,
a
assim,
torcida desfavorável ou favorável pode ajudar entusiasmar o jogador, né?
Sim, mas
isso,
assim...
em questão de partir de campeonato, assim...
Bom, porque eu não entendo nada de jogo. Vamos dizer que haja uma partida... Ou a partida de tênis, o juiz, por exemplo, ele exige que ela seja feita em silêncio? Ou isso é uma tradição só? É exigência?
Não, é uma tradição que agora mesmo nesse campeonato aí nós vimos que está sendo bem modificado, né? E o público de tênis já está torcendo, como se torce no futebol, em outros esportes, né? Já estão quebrando um pouco.
Mas o que você acha disso? Você acha que isso é bom?
Eu acho que
jogo?
É bom.
Você acha que é bom?
Eu acho que é bom.
Você não
deve,
acha?
Deve influenciar nos jogadores, né? Ele sente o entusiasmo ou a vibração do público, né?
Você não acha que então esse entusiasmo também pode prejudicar, não? Quer dizer, não é um jogo que exige uma certa concentração do indivíduo?
Isso é verdade, exige. Mas o jogador deve estar preparado para isso, né?
Uhum.
Para sentir, quer dizer, com o tempo vai se habituando a não se deixar influenciar pela torcida.
Mas isso, por exemplo, no caso de um jogador, por exemplo, se a torcida vaia o lado contrário, isso constitui falta técnica para o outro, não?
Não, no... contra o jogador, não.
Não.
No final de contas, ele não tem... Não tem possibilidade de... Não é culpa dele, né? Mas... em geral, os juízes não gostam, né?
Eles advertem,
que,
não?
Que faça uma torcida contra, ou quando o jogador erra uma bola, ou ele cometeu uma falta, né? Que faça uma torcida contrária.
Ele para?
Ou vai,
ele interrompe e adverte? Não.
Às vezes sim, né?
É?
É.
Eu nunca vi uma partida de tênis, a não ser uma partida normal, em que todo mundo fica silenciosamente assim, né? Com a cabeça, vai e vem. E eu agora fiquei imaginando, nesse último, quer dizer... essa torcida se comportando como se fosse em campo de futebol, se os resultados disso, que pensando no resultado sobre a psicologia do jogador, e se isso não teria, do ponto de vista assim, do próprio jogo, alguma repercussão negativa na parte técnica, quer dizer, se o juiz não poderia computar negativamente a reação da torcida para o jogador em questão. Isso não
na
existe.
Na partida não existe.
Quer dizer, ele pode interromper e fazer
poderia
qualquer coisa.
Interromper, para não haver, não permitir que a partida continue com barulho, porque realmente pode atrapalhar a concentração, né, do jogador.
E o que você acha dessas competições internacionais, assim? Você acha que isso é um incentivo ao tênis e tudo?
Essas... No tênis? Não, realmente, a gente tem visto agora que o brasileiro está se colocando em posições bem melhores, entende, né? Coisa que já alguns anos atrás não havia, né? Então é um incentivo para a juventude, para os novos jogadores aí que querem aprender, né? A se desenvolver.
Mas você acha que a pessoa não joga tênis assim? Como é que você explica isso? Por que que o tênis não é tão popular assim?
Devido à dificuldade, né, de número de quadras, é um esporte que não tem facilidade de acesso para todo mundo, né? Futebol aqui é muito difundido, qualquer
jogar na rua.
Qualquer um pode. Pode jogar desde criança, não tenha que não tenha. Criança que não tenha jogado bola, né? O tênis já exige um clube, já exige quadra, então já torna mais difícil, então já restringe o número de praticantes.
Mas você acha que realmente essa coisa que se sempre teve com o tênis, assim, um esporte aristocrata, você acha que tem uma razão de ser para isso?
Não.
Você acha que é uma seleção, assim, realmente de status social? Não.
Não. Não, não creio, não. Eu acho que o ideal seria que se praticasse bastante o tênis. Eles deviam difundir, fazendo em quadras públicas.
E o equipamento? Você acha que o que uma pessoa precisa ter para jogar tênis, além daquele uniforme branco tão imaculado?
Uma raquete de tênis, né?
Isso é caro ou não?
Não, não é caro. Varia, depende do tipo de equipamento. Se o tênis for muito exigente, pode encontrar equipamento caro, mas, via de regra, eu acho que há possibilidade.
Quer dizer, e ele teria que adquirir também, além da raquete, alguma outra coisa, não?
Não. Geralmente a bola são fornecidas pelos clubes, né, onde você joga, então não tem.
Então, você
vê só esse, de fato, não é um...
Você acha que realmente não se pratica mais porque não há mais campo, no caso?
Não... E realmente aqui em São Paulo já está ficando cada vez mais difícil, né? Até nos clubes já precisa se esperar uma vez, porque já estão todas as quadras lotadas,
então cada vez já.
Então precisa esperar que termine um jogo, geralmente, porque todo mundo só vai jogar sábado e domingo, então já fica mais difícil, né? Então eles estão estudando forma de se aumentar o número de quadras, né? Inclusive ver se a prefeitura mesmo poderia construir, fazer em quadras públicas, né? Para ter um maior número.
É, e não há muito interesse, assim, vamos dizer, oficial para estimular o tênis, né?
Pelo menos não tem havido,
né? A gente não vê, não é.
Porque
afinal de contas, futebol e tal, sempre há e tudo.
Agora, com esses campeonatos aqui, que tem havido um interesse maior, despertado a curiosidade para o tênis, que nunca foi muito difundido, né?
Como é que se faz a preparação da quadra, assim, de tênis? O que se exige dela, assim? Precisa botar alguma coisa na quadra?
A construção de uma quadra? Não sei, tem várias.
Vários. Inclusive parece que o Foque, nessa última entrevista, parece que estava sentindo diferença de tipo de quadra. Qual é a mais comum no Brasil, assim?
É, que se usa aqui, essa quadra de saibro, né?
Ah, é a mais comum.
É, não, agora estão usando de plástico, mas não.
Ah, não diga.
Já existe, mas deve ser mais caro, né? Não sei.
E não se faz de outro material além de saibro, não?
Não sei, não conheço.
Essa é a mais comum.
É.
Agora,
em outros países existe quadra de grama, né?
Ah, pois é.
Mas que aqui no Brasil é difícil para dar conservação. O clima nosso não.
E deve ser
não permite utilização.
O jogo deve ser mais duro, né? Em de grama, não.
Não sei, não.
O problema assim da flexibilidade da bola.
Não, eu acho que não. É mais lento o jogo até.
Ah, é?
Parece que sim.
Ah, bom. Então, parece que era uma queixa que o Cox fazia, né? O problema de que ele estava mais acostumado aos últimos jogos em quadro de grama. Eu li alguma coisa nesse sentido, então estranhei. Porque pensei que tivesse sempre um tipo padrão de quadra, que sempre fosse a mesma coisa.
Não, aqui no Brasil, geralmente é esse tipo, né? Não existe. Ó. Em outros países existe de... Até é um campeonato separado, né? De quadra de grama.
Ah, sim.
E desse nosso tipo de quadra, né?
Como corrida de cavalo.
Agora, tem quadra de cimento também, que seria mais...
Pois é, isso que eu ia
barata,
perguntar.
Né?
Mas
seria
há alguma...
Essa seria de mais fácil construção, né?
Mas há alguma desvantagem, você vê,
não,
assim, do ponto de vista técnico, numa quadra
não.
de cimento? Acho que eu tava pensando, pô, por que não, né? Numa quadra de cimento, assim, até em escola se poderia fazer isso, não, assim, pátio de escola.
Seria de fácil construção, né?
É.
E se joga da mesma forma.
O tamanho é padronizado?
É, tamanho.
Você se lembra, não?
Não tenho ideia, assim.
Não é muito grande uma quadra de tênis, né? Afinal de contas, para se exigir um espaço fora do comum, assim.
Eu não tenho... Deve ser uns 40 metros, mais ou menos,
mais ou menos, necessário,
de comprimento, por uns 20 de largura, uma quadra.
Bom, não é tão alguma, pouco assim. Pensei que fosse
talvez
menos.
Esse seria um dos problemas.
É.
Né?
É, porque em colégio, às vezes, eles constroem aquelas quadras de basquete com cimento, né? Então, eu estava pensando, bom, se constrói, por que não alguma coisa adaptável também?
É, aí seria maior, né, que uma quadra de basquete.
Tem que ser, né?
Por causa do... A quadra talvez fosse do mesmo tamanho, mas tenha... O jogador precisa de recuo para trás para jogar para fora da quadra, né?
É, isso... Mas
então,
sempre...
o tamanho, vamos dizer, da área utilizável seria maior que uma quadra de basquete.
Mas você pode usar... Você pode utilizar a área fora da quadra, não? Isso é legal
não,
no jogo?
Precisa.
Não? Ah, precisa?
É necessário, porque geralmente começa o jogo já o jogador fora da quadra, né?
Ah, não diga.
Para ele dar o saque, ele começa fora da quadra.
Aham.
Em bolas longas, ele tem que correr, às vezes, bem longe. Né?
E mesmo da que quadra, a bola, né? Que ele pegue a bola fora da demarcação do campo, é válido?
É.
Ela
ficou antes,
né? Ela tem que bater antes na quadra?
É. A bola batendo dentro da quadra, depois que ela bate no chão, o jogador
pode
vai atrás da bola, pode pegar em qualquer lugar que ele conseguir,
bom.
Mesmo que seja longe. Então sempre tem um espaço razoável, acho que uns 5 metros fora da quadra, que ainda o jogador vai buscar a bola.
Eu já vi num clube, assim, pessoa treinando sozinho com uma parede, assim. Isso é comum se fazer?
É.
Como é que chama isso?
Paredão.
Ah, sim. Como é que se faz? Quer dizer, a pessoa tem um certo número de lances, como é que
é? Não, é mais para exercício, né? Para treino, para dar ritmo na jogada, né? Então, é uma parede com uma risca da altura da rede, mais ou menos para... O jogador ir treinando as bolas naquela altura para ele...
Ah, bom, eu não tinha reparado na risca. Quer dizer que há um controle da distância que a pessoa tem que manter.
Seria mais ou menos uma metade de uma quadra, né?
Sei.
Com uma parede ali que devolve a bola à medida que ele vai jogando.
Isso se costuma fazer no treinamento da pessoa, assim?
É, antes de jogar, geralmente, a pessoa joga, bate um pouquinho no paredão para...
Uhum.
Fazer o aquecimento.
Uhum. Mas isso durante, vamos dizer, depois que você já sabe jogar, isso é normal, assim, a pessoa praticar?
É normal.
Você ainda joga tênis, não?
Agora faz algum tempo que não tenho.
Mas não pode perder, né? Porque aqui em São Paulo, depois que a gente começa a deixar, um pouquinho você já nem lembra mais as coisas, né? Agora, existe, assim, um lance na jogada de tênis que seja, assim... vamos dizer, como o gol, por exemplo, é claro, você já falou dos games, dos pontos que a pessoa consegue formando depois os games, mas há assim, um tipo de jogada que cause mais vibração assim, para o público?
Não, como o futebol, assim, o tipo de jogada de gol não existe.
Não,
né?
Não, não.
São vários pontos que fazem a partida, né?
Uhum.
Então não existe. Mas tem lances mais difíceis, né?
Por exemplo.
Principalmente aqueles de rede, né? Que são mais velozes, né? Mais rápidos.
Sim.
Então esses são aqueles que às vezes podem entusiasmar mais a torcida, né?
E quando o indivíduo, por exemplo, ele já, no primeiro saque, ele já consegue, por exemplo, já... ter um ponto. Isso tem algum nome? Quer dizer, os nomes assim dos pontos ou das jogadas? Tem, quer dizer, cada jogada tem um nome específico? Não. Nomes determinados. Você já disse dois.
Não,
você já disse um perto da rede, né? Já disse um de falta. Quer dizer... Não tem nome especial, não.
E, sabe, né?
E assim, quando... existe um termo que se usa muito, e eu não sei porquê, e eu não entendo como. Agora, eu nem sei como perguntar a você para chegar lá. Quer dizer, eu entendo que seja alguma coisa no alto, assim, que o sujeito passa tantos, não sei o quê. Quer dizer, eu não quero falar o nome para ver se sai no seu vocabulário. e eu não sei se isso é de tênis, não, mas me parece coisa de voo, assim, sei lá, quer dizer, quando a pessoa salta pra pegar a bola, isso chama, tem algum nome, não? Quando ele apara
no voleio?
Era esse termo. O que, que é voleio?
É quando o jogador pega a bola sem bater no chão. Porque o normal é a bola vem do campo adversário, bate no chão, depois o jogador rebate. Agora, quando ele pega aquelas jogadas que ele está mais próximo da rede, ele pega a bola no voleio, como se diz.
Ah.
Sem que ela bata no chão, ele já pega a bola
isso
direto
vale mais,
no ar.
Não?
Não, é que é uma jogada mais rápida, ele tem facilidade de colocar mais rapidamente no... no campo adversário.
Mas não significa...
Pra ele fazer o ponto, não significa
mais
nada,
ponto.
Não.
Ah, bom. Porque às vezes, inclusive, assim, quando o jornal fala do jogo, fala tantos voleios, coisas desse tipo, assim, quer dizer, para caracterizar o tipo de jogo. Então eu pensei que fosse realmente alguma coisa que valesse a pena para o indivíduo tentar fazer para conseguir um maior número de pontos. Então
não,
isso não existe, né?
É que é uma jogada mais rápida mesmo, né? Então ele tem, conforme o tipo de jogador, joga mais próximo da rede, então ele provavelmente vai atacar mais. Né? Então talvez consiga fazer mais pontos. Pode ser que erre também, né? Tem mais facilidade para errar.
Aí precisa, sei lá se o sujeito precisa não só uma técnica muito apurada, mas realmente
Realmente é um tipo de jogo mais difícil, né? É mais veloz, não precisa mais precisão.
Quando você praticava tênis e tudo, quer dizer, o seu treinador exigia de você, além do tênis propriamente dito, alguma uma preparação física lateral, assim, ao jogo de tênis? Não.
Não.
Quer dizer, você não tinha necessidade de fazer, vamos dizer, Cooper ou coisa semelhante aí para manter a forma? Não.
Não. Não, eu sempre joguei assim. Amador mesmo, nunca competi, nem disputei nenhum campeonato, mas eu tenho a impressão que quem se aprofundar, né, e for tentar entrar em campeonatos e disputar mesmo, teria que fazer.
Você acha que é necessário?
Seria necessário.
O próprio tênis não dá esse preparo?
Dá um preparo físico, mas sempre é. Todo esporte exige, né, um outro preparo físico complementar.
É isso que eu estava pensando, que quantas horas mais ou menos uma pessoa treina em tênis? Quanto tempo dura, vamos dizer, de uma pessoa que está acostumada a competir assim? Você tem treinado diariamente?
Ah, para nível de campeonato, sim.
Tem,
é.
E quanto tempo dura esse treino?
Umas 2 horas, pelo menos.
Contínuas, não?
É, com pequenos intervalos. Né?
Mas aí...
Entre uma partida e outra, com 2 horas, vamos dizer, seria, né? Daria para jogar 2 ou 3 partidas.
Ah, não diga, dá para jogar? Sim, é.
Então, naturalmente, entre uma e outra, sempre tem um descanso.
Agora, você acha que o Brasil, na situação atual, tem condições de vencer por aí e levantar algum campeonato?
É difícil, né?
Você acha que é? Porque não tem
nós
muito...
temos só poucos jogadores, né?
De
nível assim, internacional que estão disputando, né? Então é muito difícil. Qualquer problema com um deles já praticamente elimina o campeonato. Então só um número maior de jogadores, de praticantes que estejam disputando que permitiria uma conquista, assim, do campeonato.
Os Estados Unidos nunca permitem, né, que um participe de mais de uma prova, né, porque eles têm tantos que eles não permitem que o sujeito chegue a uma estafa. Né? Agora, qual é, vamos dizer, o campeonato mundial que você acha mais importante em matéria de tênis? Assim, de maior prestígio atualmente.
Existem dois, né, que é a Taça Davis, né? Nos Estados Unidos e o campeonato de Wimbledon, que é considerado como campeonato mundial, né?
Ah, é?
Embora não tenha assim, não sei realmente, campeonato mundial, né?
Por quê? Não há, assim...
Eu não sei bem, realmente, né?
Não há muitos países que entram na coisa, não?
Existe, mas não sei se a divergência entre ou a federação não é reconhecida por todos os países, não sei realmente qual é. Então existe praticamente um campeonato mundial que é reconhecido pelos Estados Unidos e outro que é reconhecido pela Inglaterra.
Não diga, é assim, é?
Seria.
E há etapas, assim, por exemplo, na Davis. Quer dizer, esses jogos no Brasil foram para Davis. Para a competição para Davis, esses últimos que houve aqui. Não, não.
Eu tenho.
Você não se lembra?
Eu tenho acompanhado.
Mas que jogador de tênis? Não, quem mais que importa dele? Não é, né? Quer dizer, a gente lê mais sobre jogo de tênis do que ele, que é o, afinal, o expert aí na coisa. Que negócio é esse? Agora, você acha, vou dizer, examinando o quadro assim, esportivo do Brasil, quer dizer, você, qual é realmente o setor onde você acha que o Brasil ainda tem possibilidade de fazer figura por aí?
Acho que ainda no futebol.
Ainda no futebol? Você acha que...
Por enquanto.
É, mas me diga uma coisa, você acha, pensando bem na coisa, eu não sei, eu tenho assim, as minhas dúvidas sobre muita coisa em relação ao futebol. Você acha que o futebol, como está indo e tal e coisa, tem realmente possibilidade de ainda dar, vamos dizer, troféus mundiais ao Brasil?
Tem, sim.
E por quê? Quer dizer, quais são os pontos que você acha que...
O ponto principal é aquele que nós somos um país de uma população grande, né?
Uhum.
E que a população nossa inteira praticamente já... Um dia jogou futebol, então é um problema de seleção, né? Então na peneirada nós temos condições aí de número de jogadores enorme, né? Então para fazer uma seleção o Brasil praticamente tem possibilidade de fazer 3 ou 4 seleções de jogadores de alto nível que tem condições de levantar campeonatos em qualquer lugar. É um problema de número de praticantes, né? Do esporte, que já não acontece com outros esportes que quase não são praticados, né? Então a gente tem um ou outro jogador excepcional que se não é a regra geral, se destacou por uma condição individual, né? Como era o caso da Maristela,
desses dois que estão jogando,
né? O do Eder Joffre, são indivíduos excepcionais, que não dão a condição média do nosso esportista. E o futebol não, já é praticado por...
Mas apesar disso, você não acha que o futebol está ficando assim, não sei, de uma maneira, não sei se é requintada, ou vamos dizer assim, a preocupação com esquemas táticos, essa coisa toda, e que isso, sei lá, ou perde a beleza do jogo, ou perde a característica ofensiva do próprio jogo, ou se isso é um problema geral do próprio futebol e não é brasileiro?
Eu acho que é um problema geral do futebol, né? O mundo todo acho que vem se aperfeiçoando, modificando, a gente vê nesses filmes, né? As características de antigamente eram completamente diferentes de hoje, né?
Você
quase
acha que
não existia esse esquema de jogo, tática, era mais na base do individualismo, né? Hoje já é mais na base do esquema.
Mas você acha que esse esquema não empobrece um pouco o espetáculo?
É, esse é um negócio muito discutido, né?
Não é porque agora...
A gente já acha que defende mais a teoria antiga, né? Que era mais o futebol individual, com aqueles lances espetaculares de cada um, né?
Bom, aí é mais difícil prever, né? O resultado. Quer dizer, bom, se o sujeito falha, como é que vai?
É, fica tudo na dependência de um jogador, né? Quando a gente tem um Pelé.
É bom, aí já pode confiar mais. Mas você não acha, você vê, eu não sei. Eu acho que eu gosto muito de futebol, eu gosto de ir ao campo, sabe? Eu não gosto de futebol em casa. Mas eu, o que mais assim me deixa perturbado em relação ao futebol. É cada vez um número mais restrito de pessoas que vão ao campo. Você atribui isso a quê?
Problema da televisão.
Você acha que a televisão divide o público?
Não, a gente com a televisão vai se acomodando, né? A não sair de casa. Então vai ficando condicionado a isso e não tem mais tanta disposição de se locomover para ir a um estádio e enfrentar aqueles problemas todos, fila. Então a televisão é que traz o
Mesmo,
jogo até a gente, né?
mas veja bem, no
Então
caso,
é uma
no
questão de
jogo,
facilidade.
mas o jogo aqui em São Paulo, quer dizer, a televisão não vai transmitir o espetáculo diretamente, certo? Quer dizer, você vai ver depois.
É.
Você já sabe o resultado do jogo.
Já
Qual
não tem
é a
qualidade.
emoção que a pessoa sente naquilo? Você acha que vale a pena, assim, ou, sei lá, eu não entendo muito, porque eu acho que. Eu entendo o futebol assim como uma
Vale pela
participação.
emoção,
É, lógico, você participa daquilo, né? Você está ali junto com o jogador.
né?
Agora, você já sabendo que terminou 0-0, você tem vontade de
É. É,
ver
já
a
não tem
partida?
mais graça nenhuma.
Quer dizer, ou é a televisão, quer dizer, eu acho que você tem razão, mas a televisão faz a pessoa, bom, eu vou ver mais tarde, qualquer que seja o resultado, não estou aí com o aparelho em casa, eu vejo a coisa, se foi bom mesmo, eu vou conferir, né? Mas você não acha que ainda vale a pena ir ao campo? Ou você não acha que é uma
Não, vale a
chatice que
pena.
não,
Não,
não...
vale a pena, dependendo do jogo, né? Compensa. É uma situação diferente, né? Assistir no campo mesmo, a emoção é outra, né?
Você vai ao jogo de futebol? Você vai ao campo ou não?
Vou muito pouco, poucas vezes. Eu fui, mas quando eu vou me entusiasmo, né? Fui assistir ontem.
Você foi?
É.
E que tal, assim, como espetáculo? O que que você achou?
Ah, gostei, formidável, é uma empolgação.
É? Foi mesmo?
É,
Eu não vi, quer dizer, ontem eu
foi,
tinha um enterro na
muita
hora.
gente.
Tinha muita gente, é?
Muita gente, estava lotado
Eu
o
nem
estádio.
vi resultado de renda nem nada para saber assim como é que foi. Mas me
Também não
diga,
soube, né? Mas.
né? E os jogadores assim, quem é que você destaca no jogo de ontem? Quem é que você acha que realmente fez papel importante para o resultado?
Ah, o Jairzinho, o Leivinho, marcaram os gols do Brasil, né?
Sei.
E o time todo
Não, mas
brasileiro estava.
e a tática empregada, qual foi para conseguir isso? Porque tá mais ou menos, o gol estava mais ou menos fechado até agora, né? Quer dizer, não se conseguia marcar gol. De repente marcou. Por quê? Você acha que mudou a orientação ou foi um estalo assim de inspiração, de qualquer coisa?
A orientação acho que não mudou, não. Não sei realmente qual foi, mas talvez em razão daquele empate, né, tenha havido maior empenho nesse jogo e o Brasil precisava de qualquer forma decidir
Mas havia uma
essa.
crítica aí em relação a dois lados que pareciam realmente sem muita flexibilidade. As extremas, você acha que dessa vez elas foram bem cobertas, elas foram bem assim empenhadas no jogo, não?
Eu acho que sim.
Os gols saíram de
Mostrou.
onde, geralmente?
É, realmente o primeiro gol saiu de uma falta que foi cobrada do lado esquerdo, né?
Mas que tipo de
Então.
falta? Que tipo de lance?
Não, foi a cobrança de uma falta.
Só falta.
É, não, e o Leivinha cabeceou fazendo o gol, foi o primeiro gol. E outro também foi uma jogada também pelas pontas. De forma que
E quem é
eu
que
acho
foi?
que funcionou mais.
Assim, no caso,
É.
né? Bom, talvez tenha sido. Eu vi hoje uma declaração do Tostão dizendo que. Bom, porque eu admiro muito o Tostão, sabe? Eu acho que ele é uma criatura assim, cerebral, ele é uma pessoa. Quer dizer, uma pessoa inteligente, né? Quer dizer, há muitos jogadores de futebol que é realmente bronco e tudo, mas acho que nessa última leva, a maioria é inteligente mesmo, quer dizer, gente que pensa, inclusive, né? Não só joga com o pé, mas joga com a cabeça também, né? Em que ele dizia que achava que havia uma falha no ataque brasileiro aí, que o ataque insistia numa determinada posição só, né? E que por aí não
É. É de
ia.
atacar pelo meio, né?
É.
Como fizeram no jogo com a Tchecoslováquia.
Foi só. Eu nem vi.
Insistiram mais pelo meio e realmente não deu resultado, porque eles jogam muito fechado, né?
Uhum.
Então, se não jogarem, não atacarem pelas pontas, vai ser difícil.
E no caso, assim, qual foi o goleiro dessa vez do Brasil? Quem é que jogou no gol? Você lembra?
Não lembro agora.
Foi Sérgio ou foi o outro?
Não,
foi o Leão? Foi bom? Você achou? Você achou que ele.
Ele praticamente fez uma defesa só.
Só uma?
Boa, né? Porque realmente eles não chegaram muito a ameaçar o Brasil.
Não,
ele não teve que se empenhar muito, não.
E foi. Que tipo de defesa? Quer dizer, segurou ou mandou para algum lugar, não?
Não, segurou.
O Brasil não teve muita bola.
Não, não teve.
Assim, fora, não?
Não.
E do outro lado, houve muita cobrança de jogo, assim. Como é que chama essa cobrança com defeito no campo do jogo, assim?
De corner?
Aham. Uhum. Quer dizer, o goleiro fez muita...
Não.
Não, não houve nada desse
tipo. Mas o Brasil, né, que teve.
Uhum. E que tal a defesa do Brasil, no caso? O que, é que você achou?
Jogou muito bem. Sim. Embora também não tivesse mais no primeiro tempo, né, que eles...
Uhum.
Tiveram que se empenhar um pouco, mas não, os jogadores dele não ofereceram muito.
E quem é que estava no banco? Você viu ou não?
Não.
Deu para reconhecer algum ou não? Porque esse é um grande drama, não. Né? Quem é que vai para o banco? Quem é que não vai? Quer dizer, matéria de seleção é um negócio assim, às vezes até meio de honra, né? Não ir para o banco ou ir, sei lá, não sei como esses jogadores encaram isso.
Parece que eles não estão mais encarando com esse sentido, né?
Porque quem fica no banco, ele é realmente...
Reserva, né?
É um reserva, né?
É.
E ali havia realmente... Quer dizer, no caso, o técnico é sempre obrigado a escalar os reservas ou não? Ele escala
não,
se ele quiser.
Não, acho que é livre de escolha dele, né?
Sim, mas ele é sempre obrigado a escalar alguém para ficar ali de prontidão. Ou não?
Não, já são escalados 22 jogadores, né?
Sim.
Então, eles colocam 11 titulares que vão entrar em campo, os outros, eu acho que todos ficam no campo aguardando, assistindo, né? Inclusive para verificar a condição de jogo, né? Estudar os adversários,
uhum.
Sempre eles ficam assistindo. Então, mas parece que agora não faz assim uma seleção titular e outra de reserva, são todos titulares, né? Acho que eles não encaram mais como
porque isso psicologicamente
uma posição
importante, né?
Em virtude dessas táticas, às vezes vai um jogador que joga melhor com o outro, então, conforme a posição, é um jogador que é colocado. Né?
Sim.
Tanto que eles estavam insistindo para entrar o Leivinha, né?
Uhum.
E que por uma infelicidade, o Paulo César se machucou logo no começo do jogo. E entrou o Leivinha e que deu tão bem que parece que já conseguiu a...
mas parece que era um esquema óbvio, né? Desde o começo parece que realmente era
já
quem poderia se
firmar na posição.
Você não é palmeirense, não, né?
Não.
Ah, bom. Eu tô vendo assim, o destaque é o Leivinha, preciso aí ver que apito a gente toca, né, para depois saber se pode falar mal ou não. Mas aí no caso, não, parece que é um grande jogador, né, eu não tenho muita experiência de ter visto o Leivinha, faz muito tempo que eu não vou jogar o campo, mas eu gosto muito de futebol no campo. Não gosto de ver a seleção do Brasil porque eu torço contra, sabe, então é muito chato porque...
Mas por quê?
Tem uma série de problemas, eu acho, às vezes eu acho bom que o Brasil perca, sabe? Somente assim, fim de mês, assim, eu acho muito importante para as pessoas esquecerem certos outros problemas, assim, de salário, etc. Acho que ganhando é um caso sério. Hoje o comentário todo na rua de manhã era o jogo, né? Então isso é uma compensação, né? Esse negócio tem muita compensação para o brasileiro, eu acho que o negócio não marcha, não, sabe? Você.
Acho que é melhor que perca?
Conforme a circunstância, eu acho que é, sabe? Eu acho que é porque eu tenho a impressão que a pessoa fica muito envolvida, vamos dizer, com essa euforia E...
acho que tudo vai bem.
É, vai tudo bem, é. Isso. Vai tudo bem, quer dizer, a mulher se queixa. Uma mulher, porque o Brasil ganhou, vou festejar, comemorar, não tem o que comemorar, mas comemorando, tem problema. Eu acho que é um negócio assim... Eu sou meio fora de realidade, sabe? Fico pensando às vezes que as coisas não deviam ser como são, mas não há como modificar, né? Agora, no caso aí desse último jogo, você acha que, por exemplo, o ataque adversário errou em relação ao Brasil, que ele poderia, por exemplo, ter conseguido melhores resultados?
Eu acho que não. É difícil, né? Um time que não tem, não teria mesmo muita possibilidade.
Ah, não? É realmente não, fraco no desempenho? É?
Eu acho que sim. Não tinha. Apesar que se esforçaram muito, mas a gente vê que não tem. Não tem o nível dos nossos jogadores, né?
Uhum.
Para conseguir um resultado favorável diante do Brasil.
E
normalmente
quando...
nós estamos com jogadores aí excepcionais.
É, não? É, bom, não, aí
difícil.
Eu não vi as outras seleções para poder comparar. Agora, quando o técnico, por exemplo, quer mandar um recadinho assim pro meio do campo, ele tem algum jeito de fazer isso? Não. Tipo, mandar uma instrução. Os
não,
jogadores.
Ele fala podem... mesmo, né?
Mas e
com isso? Às vezes até grita lá. No...
É, mas
inclusive. No banco, é, dá uma... Ou eu, às vezes um jogador que passa perto, ele.
Mas dá o jogador um pode criar uma situação assim para dar tempo pro técnico mandar uma instrução? Não. Isso é costume fazer?
Eu não sei, mas acho que é a possibilidade, né? Joga a bola fora e.
E quando,
aguardar qualquer instrução.
E quando o jogador começa a fingir que caiu, etc. Então, quer dizer, fazer passar o tempo, isso tem um nome, não tem?
É, fazendo cera.
É, e inclusive hoje até na manchete de jornais que a Argentina assim, ganhou pela sua possibilidade de fazer, usa até um outro nome, não usa quando a pessoa faz malícia, assim, quer dizer, tenta envolver o juiz, inclusive, quer dizer, criar caso, até forjar uma falta que não existe, então diz que o sujeito faz o quê? Quer dizer, inclusive parece que era um jogador que é famoso por conseguir essas coisas, assim. Você se lembra? Quer dizer, então, hoje usa muito.
Criar caso, sim.
É, por exemplo, o sujeito finge que levou uma falta para ver se o juiz realmente dá falta. Ou ele se finge de machucado para dar tempo do técnico entrar e mandar o sujeito dar uma instrução, passa tempo, então isso que o sujeito é o quê?
Não sei não, mas o Uruguai e o Argentino são peritos.
Eles são nisso, né? Eles são danados.
Eles fazem,
né? É, isso parece que é catimba, não é que se fala?
É? Catimba,
é. Isso, hoje eu ouvi, não, a Argentina ganhou por catimba e mais alguma coisa, ou não ganhou, não sei se ganhou ou não. Eu li o jornal muito depressa. Agora, no caso, por exemplo, assim, do juiz, ele é ajudado por quem no jogo?
Pelas bandeirinhas, né?
Uhum. E nesse jogo, você acha que houve, assim, um certo equilíbrio dos três, não?
Houve, sim.
Aqui,
normalmente né? esse foi o tipo do jogo que não, as decisões do juiz não influíram muito no resultado. Que às vezes há partidas que pode o juiz prejudicar ou algum lance errado que ele não tenha visto bem e cria até problema entre os jogadores, né?
Uhum.
Mas nesse de domingo não houve.
E você acha que...
Fiquei tranquilo.
Ah, sim. E quando a bola sai fora, assim, tem alguém encarregado para pegá-la no Morumbi, assim, não?
Tem, sempre. Garoto, né?
Eles têm um nome, não?
Não,
dizer,
não.
Eles,
não sei,
profissionalmente,
não.
Eles são classificados com um nome, não?
Não.
Não. E no caso, assim, por exemplo, do jogador, quando ele quando termina uma parte do jogo em relação à outra, o que eles costumam, quer dizer, para onde eles vão?
Não, no intervalo vão para o vestiário.
Sim, e eles descansam, como é que eles, o que eles fazem?
Bom,
você já teve
descanso.
Alguma experiência de ver jogador assim nesse intervalo?
Não.
Eu gostaria muito de ver, né?